Um personagem político imprevisível, que sempre esteve próximo dos círculos de poder. Um parlamentar que sofreu uma grande derrota bem no comecinho do governo Bolsonaro. Um crítico do atual presidente que agora volta a ganhar protagonismo ao virar relator da CPI da Covid no Senado. Eu sou Yasmin Santos e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021, dia em que o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi nomeado relator da CPI da Covid, na primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na pandemia, além do uso de verbas federais no combate à Covid-19.
Os membros da CPI elegeram como presidente da comissão o Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Já o Randolph Rodrigues, senador da Rede do Amapá, que é autor de um dos requerimentos de abertura da comissão, foi eleito vice-presidente. Os dois vão coordenar a investigação parlamentar. Após um acordo entre partidos, o presidente da CPI então escolheu o Renan Calheiros como relator. É o Renan quem vai ser encarregado de preparar o parecer final da comissão. É ele quem vai sugerir indiciamentos de pessoas. É ele, na prática, que vai apontar eventuais culpados pelo desastre brasileiro na condução de uma das maiores crises sanitárias da história. O Omar Aziz se diz independente, mas tem um alinhamento maior com o Palácio do Planalto. O Randolph Rodrigues é oposição. E o Renan Calheiros, crítico recorrente do presidente Jair Bolsonaro, é visto pelo governo federal como alguém que pode dar muito trabalho. Não à toa, o governo federal promoveu uma forte mobilização para tentar evitar que o Renan assumisse o posto de relator da CPI.
Na segunda-feira, a segunda vara da Justiça Federal de Brasília concedeu uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, que suspendia a indicação de Renan para o cargo. O pedido foi formulado pela deputada Carla Zambelli, do PSL paulista, uma das principais defensoras de Bolsonaro no Congresso. A indicação de Renan como relator era a principal preocupação do governo, que é minoritário na comissão.
Na ação popular que levou à concessão da liminar, a Carla Zambelli argumentou que a indicação do Renan Calheiros afrontava a moralidade administrativa e comprometia a imparcialidade que se pretende de um relator. Isso porque o senador é pai do governador de Alagoas, o Renan Filho. E como a gente disse, um dos objetos de investigação da CPI é o repasse de verbas federais para os estados. A Carla Zambelli e outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também fizeram campanha contra a possibilidade do Renan ser relator da CPI. E a hashtag Renan Suspeito ganhou força nas redes sociais.
Alguns senadores se opuseram a liminar na Justiça de Brasília e reagiram em apoio a Renan Calheiros. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, disse que a escolha do relator sempre cabe ao presidente da CPI e que, por isso, essa escolha não poderia ser alvo de interferência da justiça. Senadores independentes e de oposição que integram a comissão classificaram a liminar como esdrúxula, sem cabimento e de teor político.
Na manhã dessa terça, no entanto, o TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cassou a liminar que impediu o Renan de virar relator. O vice-presidente do TRF1, o desembargador Francisco de Assis Betti, disse em sua decisão que a liminar da primeira instância teria, em tese, interferido decisivamente na autonomia e no exercício das funções inerentes ao poder legislativo, e que a decisão poderia gerar risco de grave lesão à ordem pública. O desembargador também reforçou que compete ao presidente da CPI designar o relator, conforme o regimento interno do Senado.
Pouco antes da instalação da CPI, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, criticou o presidente do Senado por causa da abertura da investigação. Rodrigo Pacheco não queria investigação parlamentar, mas acabou obrigado a abri-la por determinação do Supremo, já que todos os requisitos constitucionais para a abertura de uma comissão estavam atendidos. A ordem partiu do ministro Luiz Roberto Barroso e depois foi confirmada pelo plenário do Supremo. Para o Flávio, que é filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, o Pacheco foi ingrato. O primogênito de Bolsonaro disse que houve uma falta de consideração do presidente do Senado, que chegou a esse posto em fevereiro, numa eleição interna na qual foi apoiado pelo Palácio do Planalto.
Também nessa terça, os senadores governistas tentaram impedir a instalação da CPI. O piauiense Ciro Nogueira, que é presidente do PP, o Progressistas, e também integra a CPI, lembrou que o regimento interno do Senado proíbe que um mesmo senador participe de mais de uma comissão como titular. E tinha senador que estava na CPI da Covid e integrava, por exemplo, a CPI da Chapecoense, sobre o acidente que matou o time de futebol em 2016. Aí então, o senador que presidiu o início da reunião da CPI, o decano Otto Alencar, do PSD da Bahia, indeferiu a questão de ordem, alegando que a decisão de oficializar os nomes dos titulares e suplentes do colegiado é do presidente do Senado e que a decisão já estava tomada. Houve muita disputa, e então o Otto Alencar aceitou colocar a questão em votação. Só que nesse meio tempo, os senadores que estavam na outra CPI deixaram suas vagas para se dedicar exclusivamente à CPI da Covid.
Também nessa terça-feira, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que é vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, voltou para a questão de conflito de interesses do Renan Calheiros, por causa do filho governador. Jorginho ressaltou que as comissões parlamentares de inquérito seguem as disposições do Código de Processo Penal, que determina que um juiz não pode exercer jurisdição no processo em que tenha parente próximo envolvido. A questão de ordem foi indeferida pelo presidente da CPI, ouça aí a decisão do Omar Aziz.
Eu indefiro a sua questão de ordem por entender o seguinte: não existe senador pela metade aqui. Todos nós somos senadores por completo. E o senador Renan, ele tem colocado uma coisa que é verdadeira. O estado de Alagoas, se o senador Renan não pode fazer parte de uma CPI, ele não é senador. Só quem não pode fazer parte de uma CPI, senadores. A segunda questão, senador Jorginho, eu acho que essa discussão ela já está muito madura em relação à própria sociedade. Nós estamos aqui malhando em ferro frio. Veja bem, senador Jorginho, o senador Renan deve ter votado a PEC da guerra. Votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e municípios, porque ele está beneficiando o estado de Alagoas também.
As investidas governistas nesse início de semana e até o último momento antes da instalação da CPI mostram claramente a insatisfação de Bolsonaro com Renan Calheiros na relatoria. Publicamente, o presidente da República diz que não tem nada a temer. Mas nos bastidores, o Palácio do Planalto vem mobilizando ministérios para defender o Bolsonaro, um presidente da República que desde o início da crise sanitária em março de 2020 ataca medidas de isolamento social e defende remédios que não funcionam contra a Covid-19. Um presidente que desestimulou a vacinação e atrasou a compra de imunizantes. Um presidente que também minimizou e desdenhou a gravidade da pandemia, aglomerou pessoas em eventos oficiais pelo Brasil, questionou sem base científica o uso de máscaras e até incentivou a invasão de hospitais sob a falsa alegação de que eles estariam vazios. São atitudes públicas que passam a ser avaliadas agora pelos senadores. Atitudes que se somam a decisões do Ministério da Saúde, seja de produção e recomendação de remédios que não funcionam, seja na atuação em crises agudas como a que ocorreu no Amazonas no começo do ano, quando pacientes morreram por falta de oxigênio. E é Renan Calheiros que vai relatar isso, num parecer que tem, a princípio, 90 dias para ficar pronto.
Quatro vezes presidente do Senado, Renan Calheiros é conhecido pelo senso de oportunidade política. Foi de líder do governo de Fernando Collor a apoiador do impeachment do ex-presidente. Foi ministro da Justiça do governo FHC e aliado do governo Lula. Quando seu partido, então PMDB, anunciou o rompimento com o governo Dilma Rousseff, Renan fez ressalvas à decisão, mas nem por isso se transformou num defensor aberto do mandato da presidente. Depois de manter sua posição em segredo durante todo o processo de julgamento do impeachment, Renan votou favoravelmente o impedimento de Dilma. Articulou nos bastidores uma saída para que ela não perdesse os direitos políticos, mas foi lá e votou pela deposição da petista.
No governo de Michel Temer, o vice que assumiu com a queda da Dilma, o Renan, apesar de ser do mesmo partido que ele, agiu como um opositor. E aí, já em 2019, preparou uma volta ao comando do Senado. Buscou votos inclusive do Flávio, o primogênito do Bolsonaro, mas no fim deu tudo errado. O discurso contrário à velha política, bastante explorado pelos bolsonaristas, tomou conta de um plenário renovado. As investigações e processos criminais aos quais o Renan respondia ganharam destaque. Ele era praticamente o representante dessa chamada velha política naquela eleição. Os senadores também decidiram mudar o tipo de votação, de fechada para votação aberta, em que todos tinham que dizer no microfone em quem iam votar. E o Renan perdeu. Quando os votos ainda estavam sendo dados no microfone, ele desistiu da candidatura, abrindo caminho para que o Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, virasse presidente do Senado.
O então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, trabalhou abertamente para que Renan não fosse eleito. Onyx hoje é secretário-geral da presidência. O Renan então submergiu, procurou não ficar sob holofotes nos primeiros anos do novo governo. Aí então, no começo deste ano, voltou à cena prometendo fazer oposição a Bolsonaro. Renan chegou a ajudar o colega Randolfo Rodrigues a colher assinaturas para a abertura da CPI da Covid.
Ao assumir a relatoria da CPI, Renan disse que vai indicar um subrelator para investigar o repasse de verbas para os estados e assim evitar o conflito de interesses com o filho governador. Disse também que vai se pautar pela isenção que a função impõe. Acabou aproveitando para criticar a Lava Jato, operação de que é alvo. Não somos discípulos nem de Dallagnol nem de Sérgio Moro, afirmou o senador, citando o procurador e o ex-juiz que protagonizaram a operação contra a corrupção e cujas atuações são apontadas como parciais. O senador aproveitou ainda para criticar a presença de militares no Ministério da Saúde, pasta que chegou a ser comandada por 10 meses pelo general da ativa Eduardo Pazuello, e ressaltou que a CPI vai ser, abre aspas para ele, um santuário da ciência, uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista, fecha aspas. A gente sabe exatamente a quem Renan estava se referindo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o pedido de importação e uso da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, quais argumentos foram apresentados pela Anvisa para negar o uso do imunizante no Brasil?
O principal argumento da Anvisa para negar a autorização da vacina Sputnik V é a possibilidade do adenovírus presente na vacina se reproduzir, o que pode trazer uma série de consequências, incluindo o aparecimento de doenças autoimunes. Toda vacina ou medicamento traz consigo um ingrediente farmacêutico ativo, que garante que aquela composição vai cumprir a sua proposta. No caso da vacina russa, ele é o adenovírus, um micro-organismo que causa gripe em chimpanzés. O mecanismo é o mesmo usado nas vacinas de Oxford e da empresa Johnson & Johnson. Em sua estrutura, o coronavírus conta com uma proteína chamada Spike. O que os pesquisadores que desenvolveram a vacina fizeram foi adicionar esse composto ao adenovírus. Ao ser injetado, o adenovírus portador da proteína Spike ativa as defesas naturais do corpo, que identificam o organismo estranho e criam memória imunológica em relação a ele. O problema identificado pela Anvisa é a possibilidade do adenovírus da Sputnik V se replicar dentro do corpo, o que não deveria acontecer, e possivelmente causar doenças autoimunes, aquelas em que o sistema imunológico ataca partes saudáveis do próprio organismo. A Anvisa também falou que outros dados que garantem o controle de qualidade da produção da Sputnik V não foram fornecidos pelo Instituto Gamaleya, desenvolvedor da vacina e ligado ao governo russo, e que também não foi possível conseguir esses dados com países que já estão aplicando o imunizante.
E como os governadores e cientistas reagiram a essa decisão?
Do lado dos cientistas, a reação foi positiva, já que realmente há uma série de lacunas nas garantias de eficácia e segurança da vacina. Do lado dos governadores, houve críticas. Wellington Dias, governador do Piauí pelo PT, foi o crítico mais vocal da decisão. Falando com o jornal Folha de São Paulo, ele disse, abre aspas, a vacina é feita pelo maior e mais antigo centro de pesquisa do planeta, o Instituto Gamaleya. Foi aprovada pelas agências de 16 países, entre eles a Rússia, a Argentina e o México. Está sendo aplicada em mais de 60 países, e a OMS deve incorporá-la ao consórcio mundial de vacinas, mas a Anvisa diz que ela é extremamente arriscada. Alguém está mentindo. Fecha aspas.
Valeu, César. O texto dele está disponível em nexojornal.com.br.
Diante do colapso dos hospitais na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, o governo fez uma ofensiva diplomática para receber socorro emergencial. Ouça no comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com essa. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, telefonou ontem, segunda-feira, para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em seguida, o governo americano anunciou que pretende liberar até 60 milhões de doses da vacina de Oxford que estão estocadas, ainda sem autorização de uso. O anúncio de Biden foi lido por grande parte da imprensa mundial como uma vitória de Modi. A Índia enfrenta, no fim de abril, seu pior momento na pandemia. O país asiático vem batendo recordes seguidos no crescimento dos casos de contaminação. A situação é semelhante à que o Brasil viveu mais ou menos 20 dias atrás. Além da resposta positiva americana, o premier da Índia conseguiu ainda receber doações e promessas de doações das principais potências europeias. França, Reino Unido e Alemanha enviaram ou prometeram enviar respiradores, oxigênio e outros suprimentos médico-hospitalares imediatamente. Essa pronta resposta é muito diferente da que foi encontrada pelo governo brasileiro semanas atrás. Quando a pandemia chegou a um novo pico no Brasil, entre março e abril, o governo do presidente Jair Bolsonaro também pediu aos Estados Unidos as doses excedentes da vacina de Oxford. À época, o governo Biden respondeu que não daria essas vacinas a nenhum país específico. Essas doses seriam doadas, numa data futura que não foi especificada, ao COVAX Facility, que é o consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde. Agora, diante do pedido feito pela Índia, a situação mudou. A Casa Branca passou a falar de forma mais assertiva sobre a doação de seus excedentes, ainda que faltem detalhes sobre o plano neste momento. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China. É também o país com maior número de contaminados pelo vírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Ainda é cedo para dizer, mas a resposta coordenada que começa a acontecer no caso indiano pode marcar um novo momento da pandemia, onde a cooperação, tão presente no discurso, finalmente começa a tomar uma forma concreta, mais visível e efetiva.
Da indicação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI da Covid, passando pela rejeição do uso da vacina russa no Brasil e terminando com a ajuda internacional à Índia, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!